Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. O Conselho Político de Transição marcou para a próxima quarta-feira uma reunião com integrantes de partidos e parlamentares aliados para debater a PEC da Transição. A matéria foi apresentada ao Senado na semana passada pelo senador eleito Wellington Dias, do PT do Piauí. A proposta deixa de fora do teto de gastos os recursos necessários para bancar o Auxílio Brasil, que voltará a ser chamado de Bolsa Família, além de uma série de medidas nas áreas da saúde, educação e investimentos. A PEC permite que o governo gaste, no ano que vem, cerca de 200 bilhões de reais acima do teto previsto para as despesas. O senador Alessandro Vieira, do PSDB, apresentou uma PEC alternativa à proposta do governo de transição. Ela limita as despesas a 70 bilhões de reais no orçamento de 2023. Segundo o senador, o valor é necessário para a ampliação do Bolsa Família, garantindo o pagamento de R$ 600 e mais R$ 150 por criança de até 6 anos. Alessandro Vieira considera que a proposta apresentada pelo governo está bastante genérica e abrangente, podendo colocar em risco a estabilidade e credibilidade fiscal do futuro governo. A PEC alternativa mantém sugestão para que despesas com projetos socioambientais e educação fiquem fora do teto de gastos. E também define o prazo de 17 de julho de 2023 para que o governo aprove uma lei complementar criando um novo regime fiscal sustentável. O economista Odi Cunha analisa as PECs que estão em discussão no Congresso.
O problema todo que o mercado ficou estressado, e na minha opinião com razão, foi quando aparece uma PEC que coloca, tira todo o valor, já aquele que estava anteriormente para o Auxílio Brasil ou o novo Bolsa Família, que já havia previsão orçamentária, coloca fora do teto. Então, aí a gente passa a falar de 175 bilhões, não só 70 bilhões. Ele fica sem previsão de qual vai ser o reajuste, fica com prazo indefinido e, mais do que isso, dentro do orçamento abre o espaço para mais de 100 bilhões, 105 bilhões, para investimentos que não se sabe bem onde, se vão ser em obras, em infraestrutura. Então, eu acho que houve um certo exagero, sim. O Brasil não está com uma situação fiscal resolvida, tem um equilíbrio muito tênue e também baseado em aumento de receitas que vieram com a inflação. Ele precisa cuidar desse tema fiscal. Para poder entregar bons programas sociais, para ter responsabilidade social, ele precisa, sim, manter uma responsabilidade fiscal. Então, eu acho que essa PEC alternativa ela é mais compatível com essa afinidade de responsabilidade social e fiscal.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva retorna às atividades no Brasil depois de viagens para o Egito e Portugal. A expectativa é sobre o anúncio dos primeiros nomes para compor seu ministério. Pessoas próximas ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, gostariam de que o titular da Fazenda fosse conhecido logo. A nomeação de ministros também ajudaria na aprovação da PEC da Transição. Além da disputa por ministérios, as nomeações para as estatais e cargos de segundo escalão também estão muito cobiçadas. As indicações para Petrobras, Codevasf, Sudam e BNDES, entre outros, podem contemplar os partidos aliados e os que ficarem sem muita representatividade no primeiro escalão. O último boletim da Polícia Rodoviária Federal, divulgado na tarde deste domingo, registrou 9 bloqueios totais de estradas federais no país, com grande maioria das ocorrências no Mato Grosso. O número quase dobrou do balanço de sábado, que registrou 5 bloqueios em rodovias do Mato Grosso do Sul e Pará. A concessionária que administra a BR-163, em Mato Grosso, foi atacada no sábado à noite por 10 homens encapuzados. Eles atiraram contra a base e atearam fogo em uma ambulância e em um caminhão guincho. As cancelas de pedágio foram quebradas. Os funcionários fugiram do local. Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal vê relação entre o ataque e as paralisações antidemocráticas na região. Uma reportagem do UOL revela que os clãs suspeitos de bancar atos golpistas agem para manter poder no Mato Grosso. Na eleição para a Prefeitura de Sorriso de 2020, o patriarca da família financiou as candidaturas dos dois principais concorrentes, Valdocir Rovares, milionário empresário do agronegócio, garantiu a influência do poder político sem que precisasse depender do resultado das urnas. Quem está à frente dos negócios da família é um dos filhos dele, Atílio, que fez uma doação de R$500 mil para a campanha de Bolsonaro. A família teve as contas de uma de suas empresas, a transportadora Rovariz, bloqueadas por determinação do STF entre as 43 empresas e pessoas físicas suspeitas de bancar os atos golpistas após o segundo turno. O ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, foi eleito o novo presidente do BID. O economista, que tinha apoio do governo de Bolsonaro, será o primeiro brasileiro a comandar o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é uma das principais fontes de financiamento da América Latina e do Caribe. A indicação foi criticada por alguns petistas. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, tentou adiar a eleição do BID. Ilan disse que a relação com o governo eleito será de total harmonia. Disse ele, abre aspas, são pautas muito parecidas. Vamos ter um trabalho conjunto que vai florescer e eu tenho certeza que vai ser muito útil para o Brasil a interação com o BID, assim como o BID com todos os governos da América Latina e do Caribe. Ilan recebeu 80% dos votos de 26 países. E o economista disse, essa é uma candidatura do Brasil. Ele assume o cargo no mês que vem para um mandato de 5 anos. O economista Aod Cunha, ex-secretário do Rio Grande do Sul, integrante de comitês de investimento, fala sobre a escolha de Ilan Goldfein para o BID.
Eu acho que é uma ótima escolha, Fabiola. O Ilan é um economista muito respeitado, entre os seus pares, com uma vida acadêmica muito sólida, uma vida profissional, foi um ótimo presidente do Banco Central, uma pessoa de posições sempre muito equilibradas, e eu acho que é um ganho para o país ter alguém como ele na presidência do BID. É a primeira vez que o brasileiro está na presidência de um banco, que é um banco muito importante, principalmente para a região da América Latina, não só para o Brasil. Então, eu acho que é uma conquista que tem que ser comemorada por todos os brasileiros que torcem pelo país.
Josias de Souza fala sobre a indicação de Ilan Goldfein.
É desalentador, por outro lado, Fabiola, notar esse nariz torcido do PT para a indicação do Ilan Goldfein. Foi feito pelo governo Bolsonaro, por sugestão do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, que fez tanta coisa ruim, acabou fazendo uma coisa boa no final do governo Bolsonaro, que foi patrocinar a indicação do Ilan Goldfein. E o que eu acho que é lamentável é que o PT não tenha tido dimensão para enxergar a importância desse movimento e de patrocinar um nome que é tecnicamente respeitável e que não tem vínculo partidário. E o PT torceu o nariz como se pretendesse indicar uma outra pessoa. A pessoa que fez mais pressão contra o Ilan foi o Guido Mantega, que, ao contrário do Ilan Goldfein, que você não encontra, exceto essas pessoas do PT, esses personagens do PT, não há no mercado quem se anime a criticar o Ilan Goldfein. O oposto se dá com o Guido Mantega. Só se ouve crítica.
Vários políticos prestaram solidariedade nas redes sociais ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi hostilizado num restaurante em um resort na Bahia. O deputado federal foi chamado de ladrão por um grupo e reagiu fazendo um L com a mão, em referência à vitória de Lula. Maia disse que, infelizmente, eles não sabem o que é fato e o que é fake. Criaram uma narrativa contra aqueles que divergem do bolsonarismo. A bolha e a desqualificação da imprensa criaram isso, foi o que disse Rodrigo Maia. Flávio Dino escreveu, agrediram de modo vil o deputado Rodrigo Maia, que estava com a sua família, com quem me solidarizo. Mesmo tipo de arruaceiros que atacaram os ministros do STF em Nova York e que estão praticando terrorismo nas estradas. Se não há educação e bom senso, a lei tem que ser aplicada, que disse o ex-juiz, agora senador eleito, ex-governador, Flávio Dino. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá!
Qual?